Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 36, Parananá, parte 2. Paranaense e a estrada macia e imensa, aberta entre seivas vivas e rochedos escarpados, dará aos automobilistas ensejo para emoções de esporte e de voisvor. Dessa lindíssima estrada há feito um trecho que desce de Coritiba a Antonina e que eu deverei conhecer amanhã, a convite dos presidente do estado. O imenso salão de um cinematógrafo regurgita de crianças. A pedido do ilustrado secretário do interior, Dr. Enéas Marques, entro para ver, não o espetáculo, mas os espectadores. Estes enchem literalmente o recinto e estão muito à vontade, trocando impressões e rindo com alegria. E a meninada das escolas populares, há desde que rúrios do tamanho de uma bengala a barriguinhas racrescidotas. A festa tem um carácter muito pitoresco e jovial. Bochechinhas cor de maçã madura estão mesmo a arrebentar de alegria e pelos cabelinhos loiros que esvoaçam ao sopro dos ventiladores. 269. Ou como que se sente lampejar o sol. Adultos, só os mestres que acompanham os colegiais e meia dúzia, se tanto de convidados. Tudo mais é linda e adoravelmente infantil. Olhando para os camarotes e a placa apinhada de cabecinhas curiosas, vem-me a lembrança o certo dia em que, em Poços de Caldas, tendo eu prometido contar no teatro uma história às crianças das escolas primárias do lugar, fui para o palco espirrar o momento da subida do pano a arquitetar o enredo com que entreter a pequena da. Pensei que a coisa fosse fácil. Pois quando o pano se ergueu e eu vi diante de mim um público que se assemelhava a um jardim, apetando toda a sala de ouro e rosas, tive medo. A imaginação das crianças a exigente, que poderia eu inventar que as alegrasse. Nasceu assim o conto que em outro Natal mais tarde, publiquei com o título de... Quando começou a projeção da fita fitas comentários e as gargalhadas dos espectados fizeram de tal modo engraçados e comunicativos, que os poucos dudutos que azis tinham a cena começaram a rir também, embora a peça fosse de uma insipidez de fazer sono. Ainda restos de neblina flutuando no ar da manhã, quando com duas amigas e o senhor Heitor Stockler, homem de letras e proprietário da principal livraria de Coritiba, me aboleta no automóvel que me levará vertente abaixo a Antonina pela lindíssima Estrada da Graciosa. O longo trecho que vou percorrendo é admirável, não só como construção e delineamento, como também como beleza. As paisagens circundantes desdobram-se em declives largos, de um verde frio, de que emergem com essas copas como taças em ofertório, imensos pinheiros muito altos e muito escuros. Aos meus amigos devo parecer singularmente silenciosa, tanto estas árvores infundem ao meu espírito um sentimento de poética religiosidade, intraduzível na palavra. De vez em quando fazemos parar o automóvel e seguimos a pé, para a cameia. 271. Nearmos bem junto à orela do caminho, guarnecido aqui e além pelas flores d'ouro dos espinhos do diabo. Enfiamos então a vista pela espessura dos bosques em rampa, em que luz as ramas da erva mate, ou espraiamo-la demoradamente por vales e quebradas sinuosas. Mas o caminho não é deserto. De longe em longe aparece de um ou de outro lado uma casa campesina, de madeira e de forma interessante, com telhado irregular, erguido em uma parte e todo derreado em outra, em estendida meia água que desce até a pequena altura do solo. Estamos no Brasil, estaremos na Polônia. As crianças que aparecem em grupo diante dessas habitações, arregalando para nós curiosos olhos azuis, são loiras, rechonchudas e vermelhas. Ao vê-las tão bonitas remexo de zespe, radamente na algibeira à procura de papel e de tintas com que possa fichar eles para flescarinhas, esquecida de nens desenhar nem tão trago um simples lápis de notas comigo. 272. Com as repetidas paragens a que o gozo da nossa contemplação nos obriga, a viagem que deveríamos fazer em 2 horas de blamarcha fizemos-la em 4. Ao chegar à árvore de Antonina já o seu amável prefeito Sam Weiler, avisado da nossa visita e assustadíssimo pela demora, se dispunha a mandar um automóvel buscar os nossos cadáveres, que temia pudessem estar caídos em alguma das voltas precipitosas do caminho. De Antonina regressamos a Coritiba pela estrada de ferro, para nos embevecermos com as peregrinas belezas do mais as trágico trecho da serra e observarmos o arrojo da obra de engenharia que nele existe. Por muitos anos que eu viva com lucidez e memória, sentirei reproduzidos na imaginação os perfis colossais que se sucedem uns após outros, como panos de bastidores de um cenário infinito, destas monhas de nuanças que vão do verde mais 273, carregado ao azul-violeta mais diluído, e os seus abismos profundíssimos, mais essa cascata que se faz ao longe em vapor ou suas rendas sobre o costado de uma montanha alterosa e que foi baptizada com o apropriado e lindo nome de Véu de Noiva. No Paraná, como no Rio Grande do Sul, ouço falar no tifo e sujeito ido-me ao conselho de só tomar água me negar garrafada. E aborrecido sentir por toda a parte onde se vai este fantasma da febre apavorrando as populações. No que não deixo de achar graça, é na afirmação que me fazem em todas as localidades, de que os doentes que lá existem não são do lugar, mas virram atacados de fora. Assim os tifosos de Porto Alegre tinham vindo da Cachoeira, os de Cachoeira de Porto Alegre, os de Pelotas de Baé, o de Bagé de Pelotas, e Tessem, e viajando pelo interior do Brasil que... Lornadas, Júlia Lopes 18, 274. Nos capacitamos da urgência com que devemos resolver estes três problemas nacionais. Salubridade, viação, instrução. Este último tem logrado, ainda assim, uma certa e eficaz atenção dos poderes públicos. Não estive em uma só cidade do Sul em que não visitasse as suas escolas populares e em todas encontrei sempre excelentes mestras e boas disciplinas. Não sei se o mesmo acontecerá nas vilas e nas aldeias mais obscuras e que o meu pouco tempo me não permite ver. Mas tudo me leva a crer que sim. A continuar assim, dentro em pouco haverá mais mestres do que discípulos. Se a excelentíssima senhora natureza me permite um reparo, eu sempre lhe direi que ela não soube distribuir bem as águas no Brasil. País dos mais notáveis rios do mundo, quer pela sua extensão, quer pelo seu volume, ele sente, em grande parte das suas regiões, falta tá desses modestos e serviçais cursos de água que se cruzam e cortam freco entemente a paisagem, enriquecendo-a com a sua rega. 275. E aformoseando-a com seu pitoresco. Andas toda a capacidade das gansas granchoeiras, correntezas fluviais estivesse dividida em riachos fertilizadores por todos os nossos campos e devezas. Os rios muito largos e profundos têm imensa majestade, mas também uma certa monotonia melancólica. Os rios estreitos têm talvez mais poesia. São as margens destes, com as suas alfombras ou os seus cordões de florinhascas, as suas pedras musigosas e galharias tortas a refletirem-se na água fresca, que dão ao rio essas manchas de sombra e de sol, negror de sangue pisado ou cristalino azul da alegria, em que o sentimento humano encontra analogia e comoção. Terra sem água é como carne sem sangue, antes as grandes artérias se subdividissem em ramas de veias finas e espalhadas. Páginas de uma carteira manhã. Visita ao ateliê do pintor Dia na Marquês Alfredo Andersen. Atravessa o papatorre úmido e a travancacado de casa antigas. Vou ao fundo à direita, uns poucos de degraus, e encontro-me em uma vasta sala, em que o mestre trabalha rodeado de discípulos e de discípulas em frente de um modelo vivo. Sim, senhores, é já uma excelente prova de progresso intelectual e artístico esta que venho surpreender neste cantinho obscuro da cidade. Já as moças do Paranáqua compreendem que para se errar a pintar a Vujadui, ao menos, é indispensável insistir no desenho do modelo vivo. E este progresso é alguma coisa. O artista que fincou aqui há muitos anos a sua tenda de trabalho, seduzido pela amenidade do clima e a pureza das paisagens paranaenses que reproduz nas suas telas, vai assim contribuindo de um modo eficaz para o desenvolvimento do gosto artístico da gente coritibana. Assim houvesse um mestre em todas as nossas cidades do interior. 277. A 4 horas. Já em casa da elegante Meme, Fido Fontana, dir-se-ia que estamos num dos mais exigentes salões de Botafogo. Senhoras elegantes e meninas amáveis, excelente piano em que a alma de shopping ressuscita entre perfumados ramos de violetas. Após cheio por meu Parque, que o frio da estação desfolhou e entristeceu, acabo meu dia assistindo a uma sessão cívica no Teatro Guaíra. Organizada em homenagem à embaixada italiana, que veio em missão especial do seu governo ao Brasil ob observar as condições dos lugares em que a sua colonização se intensifica. Suponho que o embaixador deve estar contente. A julgar pelo que vejo na Assembleia, é aqui muito entusiasmo pela Itália. Um orador brasileiro faz mesmo o seu grande discurso em língua toscana, em que zurze os alemães, e a fluência com que se exprime é tal, que muito deve ter lisonjeado os senhores da missão patriótica. 278. Ouvir falar bem a sua língua por estranha gente é sempre razão de gáudio. Aleque colher-me, em concontro sobre a mesa do meu quarto vários livros. São quase todos diversos. O Paraná é a terra dos poetas. A luminosidade deste seu cão estelado, a doçura destes ares embalsamados pelos pinheirais da serra, excitam a imaginação. Começo a ler. Depois de um desenchabido almoço de hotel, saio a passear a pé, porque o sol está brando e o frio é convidativo. Entro no salão da Cruz Vermelha, em que algumas senhoras da sociedade cosem para os soldados da guerra. Abrem-se e fecham-se gaivetas para a arrecadação de roupas já feitas. Zila, a infatigável presidente, interrompe a contagem de uma rima de lençóis e vem relatar-me a imensa importância dos serviços feitos pelos médicos e pelas enfermeiras da associação no tempo de epidemia do tifo. Agrada-me ver a evidade inteligente destas senhoras. Realmente estamos na alvorada de uma era nova. Para onde iremos? De passagem por uma rua larga e só cigada, vejo dispostos em fila na calçada uns tantos surrões de couro a arrebentar de cheios. Estão atafulhados de malha à espera da condução que os levará ao despacho para alguma das repúblicas vizinhas ou para o Chile. Esta erva preciosa, e que não custa ao homem senão o trabalho da colheita e conseque de preparo, por ser de nascimento espontâneo, ainda está longe de provar ao mundo todo o seu merecimento. E a culpa não é dela que faz o que pôde para ser amável. Me aqui, no seu torrão natal, parece que não lhe dão um apreço por aí além, pois que ainda não vi servir mate a ninguém. Seria até o caso de haver nas cidades, as assim com a cafés e casas de chá, casas de mate, mantidas pelos estados produtores, e em que ele seja servido pelas diferentes formas, porque é usado no sul. Manhã, domingo, tomo o primeiro bonde que vejo passar à porta do meu hotel e vou até o ponto terminal da linha, voltem, pois a pedra durante um largo trecho. Para o incerto ponto do caminho de onde se descortina parte do casario da cidade, aqui em linhas cerradas, acolá em sítios disseminados, sob a flutuação violeta de uma hora impecável. Supunha eu, pelo que me diziam, que toda Coritiba recendesse a pomares, que não houvesse nela um pedaço de muro ou gradil de quintal atrás dos quais não gissem galhos dos pessegueiros que lhe dão fama, ou de nespereiras odoríferas, e que até mesmo as torres das suas igrejas, ou os torreões dos seus palacetes, vistos de longe. Pá, 281.